Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, na Expo Ingá, o diretor da Via Cides, Rodolfo Corradini, que é engenheiro agrônomo, né? É um dos sócios da empresa. Boa noite, Rodolfo, tudo bom?
Tudo bem, boa noite, Rogério. Obrigado pelo convite, a você e à Rádio CBN, por essa oportunidade. Nós estamos muito contentes de estar aqui com vocês essa noite.
Rodolfo, quando que foi fundada a Via Cides?
A Via Cides ela foi fundada em 2007. Né? Na época, o município de Mandaguaçu, onde nós estamos sediados...
A sede é Mandaguaçu.
Correto. Não tinha nenhuma empresa, né, da cidade em si. Então, juntamente com a minha sócia, a Andrea, nós resolvemos e decidimos abrir uma revenda de insumos agrícolas naquele momento.
E vocês atendem toda a região, além de Mandaguaçu, também em vários outros municípios?
Sim, Rogério. Hoje nós atuamos toda a região, praticamente, são 32 municípios, né, que nós atendemos. Nós temos no nosso corpo técnico 12 consultores, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que dá todo o suporte a campo aos nossos clientes.
Ou seja, vocês também, com a sua equipe técnica, vocês são uma empresa que procura também não só comercializar insumos, e sim transferir tecnologias para os produtores, é isso?
Com certeza, Rogério. Um dos nossos pilares, né, é justamente a sustentabilidade, né, tanto econômica, social e ambiental. Né? Então, é pautada um desses valores.
Esse é um desafio hoje, né? Fazer com que o produtor realmente tenha mais rentabilidade no seu negócio, porque a gente vê, né, a situação, depois de uma super safra que a gente teve esse ano, houve uma queda muito grande dos preços e o produtor que não tem uma gestão tão profissional, tão bem conduzida, agora tem dificuldade, né, Rodolfo?
Com certeza, Rogério. Nós passamos por um ano excelente em termos climáticos, né? Fazia alguns anos que nós não tínhamos essa condição e realmente a produtividade média, não só da nossa região, como todo o Brasil, né, bateu o recorde de produtividade. Mas, infelizmente, vamos dizer assim, nós pecamos agora na hora da comercialização. Né? Obviamente que tem vários motivos e fatores que influenciaram, né? E a gente até pode citar aí alguns, mas citando um especificamente, o mais decisivo e influenciador foi a pandemia, né? Que ali no início dela, as commodities, de modo em geral, tiveram o seu preço extremamente valorizado. E naquele momento, os produtores tinham contratos. E esses contratos ficaram muito aquém. Né? Houve uma depreciação muito grande na hora de recebimento. Porque, veja só, naquele momento o soja estava por volta de R$ 80 a saca e de alguns tempos depois ele já chegou a 160.
E o milho, salto.
Um salto. E o milho também. Então, quando o produtor foi receber esse contrato, a defasagem era muito grande. Por outro lado, os insumos também acompanharam essa valorização.
Com a pandemia, os preços explodiram, né, Rodolfo?
Exatamente. E depois, num segundo momento, quando normalizou-se toda a cadeia, né, não só do agro, mas a cadeia produtiva mundial, nós vemos agora os insumos reestabelecendo, voltando aos preços da pré-pandemia, vamos dizer assim, e o preço das commodities também. Né? Então, o produtor não fez o contrato nesse período porque ele ficou com aquele sentimento de perca muito grande, então resolveu não fazer, e agora que precisava ter feito para se garantir, ele também não fez.
Né? Não fez. Exato. E aí fica agora se lamentando, né? Mas também não tem como você prever o mercado, né, Rodolfo? É muito difícil, é uma coisa impossível, né?
São vários fatores, né? Aí também entrou a questão da guerra na Ucrânia, né, com a Rússia, que também teve uma contribuição para que isso acontecesse em um determinado momento. Mas o fato é que agora os preços estão se ajustando, o custo de produção para a próxima safra de verão nossa está se adequando a essa nova realidade do preço da soja. Então a gente acredita que a rentabilidade ela vai ser tão boa quanto ou até maior do que a da safra anterior, que é agora essa que nós encerramos. E fica um alerta agora o milho, né, que nós estamos aí há dois meses, de 2 a 3 meses para começar a colher o milho. O mercado futuro do milho também segue a tendência da soja, continua em queda, com um custo de produção elevada. Ou seja, o produtor vai ter uma excelente safra, pelo que nós estamos acompanhando no campo, mas em termos de rentabilidade, não vai deixar muita coisa para ele.
Rodolfo, o produtor não tem parada, né? Ele colheu a soja, plantou o milho, já tem que se preocupar com o insumo da próxima safra de verão. A gente viu que no ano passado ele comprou com dólar no patamar acima do que é hoje. Como é que fecha essa conta?
É uma orientação que nós passamos para os nossos clientes, né, os nossos consultores. É um momento de muita cautela. Nós estamos, vamos dizer assim, naquele período da compra dos insumos, né, de fertilizantes, sementes e os defensivos de modo em geral. E a gente ainda vê um cenário de queda ainda de alguns preços, de alguns desses produtos. Então, a gente orienta a ter muita cautela nessa hora, para não acontecer como aconteceu nos anos anteriores. Compra num determinado valor, teu custo de produção fica descasado com o preço do grão, e aí o prejuízo acaba se tornando maior e tendo uma dor de cabeça aí grande para administrar no futuro.
Mas tem insumo que não dá para você postergar muito a compra, né? No caso de fertilizante, por exemplo, você não pode demorar muito, porque tem toda uma questão logística, né? Como é que faz?
Correto, com certeza. É bem o que você está dizendo. Falando especificamente de fertilizantes, os fertilizantes já tiveram essa queda nos últimos meses. Então, nós acreditamos que está num nível, né, num patamar que vai ser trabalhado durante toda a safra de verão. O Brasil, por sua vez, está com estoque de fertilizante alto, né? Nunca se importou tanta matéria-prima de fertilizante do que nos últimos 5 anos. E então, o mercado já teve essa sinalização, o produtor já está atento a essas situações e a aquisição já está acontecendo. Alguns estados da nossa federação ocorrem antes, né? A gente pode até citar que o Mato Grosso já está mais adiantado, o Centro-Oeste de forma em geral. O Paraná está começando agora, mas ainda a gente está em tempo hábil aí para atender toda a cadeia logística aí.
Rodolfo, o produtor só não pode interferir na questão climática e no mercado. O que ele tem que fazer, que ele pode fazer, para enfrentar, por exemplo, essas adversidades? Vocês têm lá uma equipe técnica que leva informação, leva conhecimento. A busca pelo aumento da produtividade é uma saída?
Sim, com certeza, né, Rogério? Nós podemos fazer assim, um breve histórico, né? Desde a Revolução Verde, lá na década de 70, né, 60 e 70, com a produção de máquinas e equipamentos, aí as empresas de tecnologia, a Embrapa teve um papel fundamental, assim como as empresas estaduais, né, que no nosso caso aqui a Emater, que fez um trabalho extremamente relevante para o agro, não só paranaense como brasileiro. Então, assim, com certeza é o que você disse, o primeiro ponto é a produtividade, sempre o incremento, a busca por maior produtividade. E o produtor tem isso já dentro das suas raízes, das suas premissas. É unânime. Todos aqueles que você conversa, que está no campo hoje produzindo, a busca é constante. Então, ele procura informações junto ao corpo técnico, através de informativos, de boletins, da mídia de forma em geral, sempre buscando esse incremento de produtividade. Porque se produzindo muito, é uma forma de você minimizar esses problemas que a gente acabou de citar agora aí de rentabilidade.
Nos últimos anos aí, para completar a entrevista, houve um avanço muito grande na questão da digitalização da agricultura, em novas tecnologias. Está havendo uma transformação do perfil do produtor rural no campo? O que você pode falar sobre o produtor rural de hoje? É uma pessoa muito mais antenada e, ao mesmo tempo, também com gente nova no campo, né?
Com certeza, Rogério. Hoje, nós, na empresa, nesses 16 anos, eu posso dizer que nós já estamos na terceira geração daquela família de produtores. E, realmente, esse perfil é um perfil jovem, que cada vez está mais interessado e antenado no agro, né? Toda essa questão de inovação tecnológica, esse pessoal domina, está dominando, né? Então, houve houve uma evolução nessas gerações, e hoje o agro, ele atrai jovens. Né? Haja visto que no passado cursos de agronomia tinham uma baixa procura, né, nas universidades. Hoje não. Hoje é um curso que ele está em evidência, ele está em alta, não só agronomia, mas outros cursos do segmento agropecuário, né, no Brasil. E nós vemos com bons olhos, porque fica mais fácil, né, a gente trabalhar e cada vez mais está fomentando e fornecendo informações para que seja cada vez mais produtiva a atividade do produtor.
E ele cada vez mais profissional, né?
Com certeza.
Isso é um negócio.
Com certeza.
Conhecimento, participando de eventos técnicos, se interessando pela informação. Né?
Essas gerações, todas praticamente com nível de escolaridade alta, né, terceiro grau, vários com especializações já dentro do agro. Então, assim, o agronegócio brasileiro, ele é pujante. E a gente continua enxergando e acreditando que nos próximos anos esse cenário ele não vai mudar. Ele vai cada vez mais ser potencializado.
Rodolfo Corradini, diretor da Via Seeds, Mandaguaçu, muito obrigado pela sua participação aqui. Escute-se bem.
Rogério, eu que agradeço novamente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado à Rádio CBN. E até uma próxima.